é muito importante acolher o desejo do outro, sabe? Quando eu falo acolher o desejo, eu não estou dizendo que você vá realizar a fantasia do outro, que não tem nada a ver com você, ou que você se sente submetida, violada ou violado, que você não concorda moralmente, porque as pessoas têm as suas regras morais, as suas avaliações de valores, né? Mas acolher o desejo do outro é muito importante. É entender que há uma pessoa com a sua própria sexualidade, a sua individualidade, o que não significa realizar o desejo do outro, mas acolher a humanidade alheia.
Essa que você ouviu aí é a Ana Canosa. Ela é psicóloga clínica, sexóloga. Esta semana na Gama, o tema é diálogo e com a Ana eu vou falar especialmente sobre a conversa no relacionamento amoroso. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A Ana tem uma coluna na UOL em que ela responde questões relacionadas ao sexo, é escritora com 4 livros publicados sobre esse tema e tem ainda o podcast Sexoterapia. Escuta essa minha conversa com ela. Eu queria falar com você sobre os casamentos que chegaram ao fim aí durante a quarentena. O que que estava faltando na vida dessas pessoas, desses casais, que eles só perceberam agora, com essa vivência intensa?
Acho que alguns casais talvez tenham percebido só agora o distanciamento emocional que eles têm. Quando eu falo distanciamento emocional, quando eu penso sobre isso, eu falo sobre intimidade. Eu penso em compartilhar emoções, projetos, medos, desejos, né? Então, eu acho que com essa ideia que a gente tem de, ou com o cotidiano, o trabalho fazendo parte muito intensa da nossa existência, e quando a gente traz essa vivência para dentro de casa, algumas pessoas de um jeito mais ativo, no sentido de terem continuado trabalhando, outras não, né? E algumas vivendo situações mais difíceis de fato, com questões ou de saúde, ou de família, ou financeiras, ou de desemprego, enfim. Mas o fato é que a gente teve que conviver mais e eu sinto que a intimidade foi testada. O quanto o outro me compreende, o quanto que eu aguento, o quanto eu sou resiliente ao estresse, ou não sou. O quanto o outro consegue lidar com a minha resiliência ou a minha não resiliência, todos os sentimentos que nós tivemos, principalmente no início da pandemia, a ansiedade, o medo, né? Pessoas mais fóbicas, pessoas mais tristes com a falta do convívio com familiares e amigos. Então a gente olhou para o nosso lado mais difícil, individualmente e, portanto, para o outro também. O lado mais difícil do outro. E acho que a gente se deu conta, os casais se deram conta desta intimidade. Nós temos, nós somos, né, nós ou não temos. A gente consegue olhar para o mesmo caminho, ou a gente consegue pensar nos nossos filhos, ou na divisão de tarefas, do quanto que está difícil para cada um, o que que a gente vai fazer com isso? Então, quanto mais intimidade um casal tem, mais isso pode favorecer, né? Então, eu penso que o olhar para a intimidade a partir do estresse mesmo e da convivência foi determinante para algumas pessoas perceberem que falta grudar e que o trabalho fora de casa, as atividades fora de casa, de alguma maneira diluíam um pouco essa percepção com aquilo que a gente tinha no cotidiano. Essa foi uma questão. Outra questão, também eu acho que envolveu a questão sexual, pelo menos na relação, porque como eu trabalho também bastante com esse tema, então ele me aparece mais com mais frequência, talvez, que outros terapeutas, né? Porque eu já sou uma terapeuta que também sou terapeuta sexual, então também recebo diretamente pessoas com essas queixas. E também talvez tenha ficado mais escancarado algumas questões da natureza sexual, das necessidades individuais e do casal. Então, por exemplo, pessoas que precisam se masturbar com mais frequência e não encontraram espaço da intimidade para isso acontecer, pessoas que descobriram que as suas parcerias se masturbavam e porque estavam mais presentes em casa, dependendo do ambiente da casa, e aí se assustaram com isso. Ou esse maior distanciamento, ou abatimento sexual por um sentimento mais de tristeza, como lidar com isso? Isso, então veja, não é só a questão sexual que se apresenta na pandemia, mas o que isso pode representar na comunicação de um casal, né? Até porque você está trazendo a história do diálogo. Porque se eu, por exemplo, descubro, vamos usar esse exemplo, né? Descobri que a minha parceria está se masturbando 3 da manhã, sei lá, ou sei lá, 3 da tarde, ou eu vi o computador dele aberto e estava lá um filme de sacanagem com uma travesti, por exemplo. É, isso por si só não necessariamente é um problema. Mas o que se desenvolve a partir disso? Como é que eu acolho o desejo do outro, a fantasia do outro, a necessidade do outro? Como é que eu falo sobre os meus desejos, né? Então, né, como é que eu entendo o abatimento do outro se não tá a fim de transar? De fato pode ter, então pode ter movido, né, a comunicação de alguns casais, e alguns casais também descobriram, ficou mais presente, que talvez o desejo erótico tenha, já estava comprometido e agora ficou mais claro que talvez ele seja alguma coisa importante para ser falado, discutido e resolvido.
As duas frentes que você bota aí, né? A questão do dia a dia e a vida sexual, parece que o problema dos dois é a dificuldade de falar, né? E aí eu te pergunto, qual a maior dificuldade que você verifica nessa conversa sobre sexo? O que que as pessoas não conseguem deixar claro? E, enfim, e será que elas têm que contar tudo?
Não, eu acho que de jeito nenhum a gente precisa contar tudo, porque a sexualidade é da ordem da intimidade, é da ordem de cada um de nós. E a sexualidade, o desejo, ele é da nossa alma imoral, né? Ele tá ali, ele é livre para fantasiar as mais diversas situações de comportamentos sexuais. Quem moraliza o desejo é a cultura. Então, o nosso desejo, ele é moralizado por um grupo de, vamos dizer, de convenções do que seria um sexo satisfatório, natural, bom. Para um casal, por exemplo, né? E eu estou colocando tudo isso entre aspas, porque isso é uma normatização cultural. Mas o desejo, ele existe, e as pessoas esquecem que antes de eu me relacionar conjugalmente com alguém, eu já era uma pessoa sexualizada, sempre sou, eu nasço com sexualidade, com desejos que podem ser, às vezes, muito próprios, muito específicos da natureza humana, que fazem parte da história daquele indivíduo. Então, o mais fácil para um casal é quando o casal tem desejos assemelhados, né? Eu tenho desejo pelo seu corpo, você pelo meu, e a gente vai, eu gosto. E práticas que são bastante comuns e naturalizadas, prática do sexo anal, prática do sexo oral, algumas posições, umas fantasias, etc., etc., bastante naturalizadas. Mas as pessoas têm outros tipos de desejo. E alguns inconfessáveis. E quando eu falo inconfessáveis, eu estou trazendo mesmo para essa perspectiva do pecado, do confessar, né? Porque entra nesse grupo daquilo que é pervertido, que é perversão, do que não pode, entendido pela cultura. E que, portanto, por ser assim, as pessoas não se sentem à vontade, livres para confessar, e de novo vou usar isso entre aspas, para o parceiro, porque tem medo do julgamento amoroso. Quer dizer, como é que eu falo para meu parceiro que eu quero transar com 2 caras, por exemplo, e ele, 3, sei lá quantos, se eu o amo, e ele pode olhar para mim e se decepcionar comigo, e achar que isso é uma coisa porque eu não gosto dele, porque eu não gosto do pênis dele, porque eu não estou satisfeito, ou porque eu sou vagabunda. Então, esses desejos menos normatizados pela cultura, eles são muito difíceis de serem verbalizados pelos parceiros com medo do julgamento e da perda do enlace do vínculo amoroso.
E só isso ou o fato de ser verbalizado também tira esse desejo do lugar secreto ali, né? Que também pode ser excitante.
Ah, isso também é interessante, né? Eu acho que às vezes, isso é uma coisa que você falou bem curiosa. Às vezes o lugar secreto é o lugar que é só meu, né? É só da minha individualidade que eu não quero partilhar, e aí não com medo do julgamento, mas porque eu quero mantê-lo só no meu lugar. Se eu partilho com a minha parceria, ele deixa de ser do eu, ele passa a ser do nós. E acho que às vezes o sexo tem este lugar do eu que a gente precisa preservar. Acho que alguns casais têm mais facilidade de partilhar com os outros e ainda manter um pouco no seu eu, porque não são tão julgadores, porque não são tão críticos, e talvez porque levem a sexualidade para um plano mais lúdico, sabe? Porque é muito curioso o que você falou. Às vezes, algumas pessoas revelam desejos e quando a parceria aceita e acolhe, é uma delícia. Ai, que bom, tirei do peso da minha cabeça. Tirei o peso das minhas costas, né? Não sou pecador, pecadora, olha só, não vai me abandonar por causa disso. Às vezes não, às vezes tem até uma perda de graça, que é o que você acabou de trazer. Porque a sexualidade transgressora, e eu vou colocar entre aspas de novo, ela, porque eu estou sempre falando isso a partir da referencial cultural, né? Ela também tem uma graça, né? De eu transgredir, de ser o lugar do que não pode, só eu sei. E a minha parceria não sabe. Então, acho que a gente se depara com esses dois duas questões. Por isso que eu não acho que a gente tem que partilhar tudo. Mas eu acho sim que o diálogo de desejos, que você, quando você quer relacionar esses desejos com a sua parceria, você gostaria que a sua parceria acolhesse, eu acho que pode ser muito frutífero. E os casais podem, sabe, deslanchar, subir, sabe, 3 degraus no seu desenvolvimento sexual.
A gente sabe que essa conversa pode ser difícil para algumas pessoas, e aí eu te pergunto o que você normalmente recomenda para as pessoas começarem esse diálogo sexual sem grandes burocracias.
Eu vou ter que fazer uma propaganda agora, né? Mas, por exemplo, eu indicaria o meu podcast Sexoterapia.
Pode indicar, amiga de podcast aqui.
Nós estamos na quarta temporada e cada semana a gente trabalha um tema diferente e eu tenho recebido muito retorno de homens, mulheres, que falam assim: nossa, comecei a ouvir o podcast com a minha mulher e a gente começou a travar conversas e tem sido muito legal. Então eu e a Marina, a gente fica muito feliz mesmo com o retorno das pessoas, porque as pessoas começam a escutar e começam a conversar sobre isso. Então eu acho que o podcast pode ser uma boa solução, sabe? Algumas séries que tratam do tema. Eu vou, inclusive, indicar uma Master of Sex na Amazon Prime, que é a história de um casal que revolucionou o olhar para a sexualidade e a resposta sexual no século XX, Master e Johnson. E, então, eles são muito importantes para a sexologia, né? Porque eles começaram a fazer pesquisas no Hospital Universitário com pessoas, assim, medindo o que a gente começou a entender sobre como é que funciona a resposta sexual, o desejo, a excitação e o orgasmo, foi com a observação deles. Eles ficavam medindo, sabe, o batimento cardíaco. Então nossa, fizeram a pesquisa com pessoas, eles olhavam em sala de espelho. E é legal porque traz, como foi uma vivência no meio do século XX, então ainda você tinha muito machismo, você tinha ainda essa coisa da mulher fazer sexo por conta do homem, por ser um desejo do homem. Então, assim, traz vários temas interessantíssimos para discussão de uma maneira leve que eu acho que é possível discutir. Então, filmes. Sabe, então você tem séries de todos os tipos na relação da sexualidade.
Basicamente, você está falando para dar caminhos para esse assunto vir à tona, né?
Exatamente, exatamente.
Entendi. Muito bom. Ana, aliás, deixa eu te falar. É um dos textos mais, indo para o relacionamento agora, um dos textos mais lidos da Gama é sobre a história de um casamento aberto depois de 15 anos fechado.
Sim.
E aí eu queria te perguntar, de novo, um how to aqui, como você sugere que as pessoas comecem essa conversa aí? Porque é um assunto que está muito em alta e suponho que as pessoas queiram saber como.
Eu acho sempre bem difícil, é sempre um diálogo mais difícil, porque toda vez que o terceiro entra numa relação, numa possibilidade, ele ameaça o vínculo, né? Ameaça e ao mesmo tempo excita, porque se eu trago alguém e eu começo a ver que o meu parceiro deseja outra pessoa, isso pode ser bem desejante. Eu posso ver um parceiro que tá meio morno, que é essa pessoa com quem eu transo de vez em quando, uma vez por semana, sei lá, desejando outras pessoas, começa a ser sexualmente atraente, interessante também, né? A entrada do terceiro sempre excita muito uma relação, e traz sentimentos ambivalentes, como ciúme, a perda da exclusividade, o lugar. Eu saio do lugar da unanimidade na vida do outro. Então, eu nunca acho essa conversa fácil. Algumas pessoas têm mais facilidade para tratar desse assunto do que outras, né? Outras, as pessoas muito críticas, muito julgadoras, têm mais dificuldade, porque elas encerram a conversa muito cedo, muito rápido, com frases do tipo: você tá louca, você tá louco, imagina, eu mato, que bobagem é essa agora? Você quer fazer? Sabe assim? Então isso é a pior. Por quê? Você está querendo me separar de mim? Você está querendo arrumar outro cara?
Isso quebra qualquer diálogo, né?
É muito broxante. E eu vou te dizer uma coisa: as pessoas não são babacas. As pessoas têm dificuldade mesmo de falar. Eu já vi várias pessoas interessantes, intelectualizadas, terapeutizadas, reagindo dessa maneira. Por ser um tema de difícil acesso, porque nós somos, pelo menos há 2 séculos, com essa ideia da monogamia muito forte nos relacionamentos, né? Então, o que que eu sugiro? Eu sugiro também via filmes. Eu acho que tem filmes interessantes, Professor Marston e As Mulheres Maravilha, por exemplo, um filme lindíssimo que fala sobre uma relação poliamorosa do homem que inventou a Mulher Maravilha. Ele inventou o
Ah,
quadrinho,
que
você.
interessante.
Cara, tem que assistir um filme lindíssimo baseado na história real do cartunista da Mulher Maravilha. Inclusive, como ele criou a roupa da Mulher Maravilha, da super-heroína. Então, é um filme lindíssimo. Mulher, chama Professor Marston e As Mulheres Maravilha.
Vou colocar o link aqui dessas suas indicações
Isso.
no nosso link do podcast.
É outro filme divertidíssimo, mas que trata do tema também, é o 2 mais 2, que é um filme argentino, fala sobre a prática do swing. Com um tom bem humorado, com um humor sensível, mas que trata do tema com sensibilidade também. Então eu acho que tem que ser a partir disso. É o podcast Três é Demais, do Mamilos, que a gente fala disso, de vocês. Então eu acho que é trazer um pouco, aos poucos, o que que você pensa sobre isso? Você teria vontade? Começar a testar a fantasia da relação aberta no próprio sexo, primeiro, no sexo com a parceria. Através da fala, da comunicação, você gostaria de trazer, você gostaria de transar com fulano, e imaginar isso, verbalizar isso na relação sexual, para trazer o tema, assim, mostrando que todos nós podemos ter esses tipos de desejo, né? Para depois, eu acho que tratar, talvez dar um passo um pouco maior, talvez ir até uma casa de swing, para quem goste, para quem quer. Tem gente que não gosta, tem gente que não curte esse tipo de coisa, mas para visualizar, para ver, e ir se aproximando do tema, participar de fóruns, participar às vezes de, por exemplo, essa programação de swing pela internet. Né? Tem grupos, por exemplo, a Sexlog, tem redes sociais disso, de pessoas que trocam casais, etc. Eu acho que tem que haver e tem que ir devagar, porque não é um terreno fácil de lidar, principalmente para quem cresceu na proposta monogâmica. Eu acho que a nova geração, ela já está crescendo em outra proposta. Pode ser monogâmica, como pode não ser?
Pois é, aí você me deu gancho para uma outra pergunta. Tem essa geração aí que começa um relacionamento já com status, relacionamento aberto. Você sente que a maioria desses jovens estão de acordo com esse formato? Eu quero dizer, eles são mais destravados para falar de suas preferências ou é difícil para todo mundo?
Eu acho que é difícil para todo mundo, mas acho que eles têm mais facilidade para falar e alguns para viver de maneira mais, sabe, aberta e livre. Mas o fato de já poderem falar sobre e não trazerem a monogamia como alguma coisa compulsória, então eu comecei a ficar com você, então se é uma coisa mais séria, entre aspas, então a gente já vai supor ou pressupor que a gente é monogâmico. E trazer essa discussão, eu já acho que é meio caminho andado, né? São muito mais livres para falar sobre isso, para entender que nem todo mundo está monogâmico ou está poligâmico. Eu acho que tem fases da vida e fases do amor, da relação de apaixonamento, onde você é monogâmico por natureza. Quando você está apaixonado, você é monogâmico porque você não quer outra pessoa, você quer só aquela, né? Dependendo de como essa paixão é, então, pelo amor de Deus, se alguém se aproximar, você morre, você mata. Agora, em outros momentos da relação, isso pode trazer outros ares, né? Pode rever propostas. Então, eu acho que mais do que você ser ou não ser, é uma coisa assim de, olha, eu gostaria de viver isso. Eu me vejo um pouco na monogamia, ou me vejo na. Mas também não sei como é que vai ser o futuro. Eu acho que o fato da gente discutir a exclusividade sexual ou afetiva já ajuda muito a gente poder encontrar caminho, sabe? Poder se entender um pouco melhor nessas opções, essas tantas possibilidades que a gente tem da vivência do afeto e do sexo.
Muito bom, Ana. Muito obrigada por esse papo. Muito bom.
Imagina, foi um prazer.
Foi ótimo, obrigada.
Esta semana na Gama, o tema é diálogo em diferentes frentes. No site você encontra uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti, que há anos vem criando pontes com a população em situação de rua e outras comunidades carentes e que vem sendo ameaçado.
Tem também um guia de como ter conversas difíceis na família, no trabalho e até com os amigos. Entra lá no site da Gama para ler essas matérias e outras mais. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. Este podcast teve edição de som da Laura Capelicho.